Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Obesidade está associada à síndrome do ovário policístico. Para você ter uma ideia, amiga e amigo, até 60% dessas pacientes com a síndrome apresentam algum grau de obesidade, taxa superior à da população em geral. A síndrome dos ovários policísticos é mais frequente entre mulheres na idade reprodutiva e atinge de 5 a 15% da população. Para esclarecer, falar sobre o assunto, o tema, nós estamos com a doutora Altina Castelo Branco, especialista em reprodução, com a gente a partir de agora, colaborando aqui com o nosso canal Saúde. Doutora Altina Castelo Branco, boa tarde para a senhora, prazer tê-la mais uma vez aqui com a gente. Seja bem-vinda, viu?
Muito obrigada, é sempre um prazer conversar com você, Jota Batista, e com todos os ouvintes.
E ainda em tempo, né? Dia de Reis, enfim, feliz ano novo, muita saúde, tudo de bom para a senhora, viu?
É verdade também, feliz ano novo, 2022 de saúde, paz, né? O que a gente pede, felicidade também.
É isso aí, com certeza. Bem, para você que nos acompanha pelo Dial 96,7, para você também que nos assiste pelo youtube.com/folhadepernambuco ou no Facebook, @radiofolhape. Doutora Altina, vamos falar um pouco sobre a questão do ovário policístico e correlacionado com a obesidade. Isso é uma constatação? Isso vem se percebendo com o passar do tempo, é isso?
É, a síndrome de ovários micropolicísticos, como o nome diz, síndrome. Então, toda vez que a gente fala em síndrome, a gente fala em um conjunto de doenças. Então, é como uma síndrome de Down, onde você vai ter várias alterações. Perfeito. Então, quem tem síndrome de ovário policístico é aquela mulher que vai ter pelo menos 2 de 3 parâmetros que dão o diagnóstico dessa doença. Um é o parâmetro laboratorial. Então, é uma mulher que tem alterações hormonais, onde ela tem mais os hormônios androgênicos, que dá aquela oleosidade com espinha, o excesso de cabelo, né? E também ela tem uma resistência à quebra da glicose, que a gente chama resistência à insulina. E por isso ela tende a ter uma predisposição à diabetes, e como ela não quebra bem o açúcar, então ela tem uma predisposição ao ganho de peso. Agora, além desse parâmetro metabólico hormonal, ela vai ter também no ultrassom, um aspecto no ultrassom de múltiplos pequenos folículos, e como os folículos, ele tem líquido folicular, então aparece o ovário cheio de bolinhas pretas, que tudo que é líquido no ultrassom fica pretinho, e ela vai ter também uma alteração ovulatória. São aquelas mulheres que dizem assim, olha, às vezes eu passo 2 meses, 3 meses sem menstruar, e quando vem passa 15 dias sangrando. Por isso que muitas delas também se queixam de dificuldade quando quer engravidar, porque ela tem ciclos que nem sempre elas ovulam. E aí a obesidade acaba aparecendo com uma maior frequência, porque como ela tem esse distúrbio hormonal endócrino que dificulta a quebra do açúcar, ela acaba tendendo a ter um ganho de peso. E acaba que uma doença vai retroalimentando a outra, ou seja, uma vai piorando a outra. Porque à medida que ela ganha peso, a gordura também produz o hormônio do ovário, que é o estradiol, e atrapalha também na ovulação. E aí, quanto mais ela ganha peso, mais ela dificulta que ela ovule, e aí ela fica tendo ciclos irregulares. Por isso que muitas vezes a perda de peso, o exercício físico, ajuda a baixar os níveis de hormônio do ovário, que é o estradiol, porque ela diminui a gordura e ajuda a regularizar o ciclo ovulatório dela.
Perfeito. O doutora Altina, a senhora fazendo essa correlação até detalhando, né? Olha, síndrome, então, uma série de fatores aí que envolve. Agora, quando se trata justamente do ovário policístico, a mulher apresenta sintomas, não necessariamente. Se fala muito, às vezes, em determinadas síndromes que não apresenta algum sintoma, pelo menos de início. No caso do ovário policístico, ela apresenta algum tipo de sintoma que a pessoa possa perceber?
Sim, os sintomas mais frequentes seriam esses. Então, a oleosidade na pele, que dá muita espinha, o excesso de cabelo e os ciclos irregulares. Esses são os mais frequentes. Agora, é o que, que confunde muito. Às vezes, uma mulher, ela pode ter, não é micropolicística, ela pode ter um cisto grande no ovário. Aí é uma outra coisa, é uma coisa pontual. É um mês, ela teve uma alteração no ciclo dela, às vezes por um estresse, um concurso, uma raiva. E aí, quando ela vai, atrasou a menstruação, ela vai fazer, ela tem um folículo lá grandão, que pode causar dor. Essa não, é uma doença crônica, onde ela vai ter múltiplos pequenos folículos, e os sintomas seriam mais esses: irregularidade menstrual, oleosidade e excesso de cabelo.
Perfeito. Quando a senhora fala de ciclos irregulares, com muito sangramento, também com dores, por mais de 2 semanas, varia muito, depende de cada caso, de cada mulher?
Depende da intensidade da doença e depende de cada mulher, mas assim, o mais típico é aquela mulher que diz assim: eu passo 45 dias, 2, 3 meses para vir a menstruação. Então ela não tem aquela coisa assim, todo mês vem. Agora, quando vem, muitas vezes, até pela demora, acaba que essa camada interna do útero, que chama-se endométrio, fica muito espessa, porque ela passou 2, 3 meses para sangrar, e aí quando vem, às vezes fica 15 dias sangrando, e às vezes com muito fluxo, e pode vir com mais cólicas também.
Entendi. Na consulta, claro, baseado nesses sintomas que a senhora falou aí, nessas características, na consulta, na anamnese, dá para identificar ou não algum exame específico que comprova isso?
Os exames específicos, que além da anamnese, que é a história clínica, seria essa. Ela diz se queixar da pele, se queixar da oleosidade da pele, né, do excesso de cabelo, que fica às vezes com um pouco de cabelo no rosto, pelo corpo, dessa menstruação irregular. Aí como é que a gente confirma? Pela ultrassom, que vai aparecer um ovário cheio de pequenos pontinhos pretos dentro dele, que são os microfolículos, e pelos exames de hormônios, que são dosados no sangue, onde a gente vai ver essa resistência à insulina, onde a gente vai documentar que os hormônios, o estradiol é constantemente alto, o hormônio LH, a progesterona está alta, assim, os hormônios androgênicos, né, nem a progesterona. E como elas têm, inclusive, alteração na ovulação, são mulheres que constantemente elas têm uma progesterona baixa, mas os hormônios androgênicos, que são precursores, que são os anteriores, como o LH, estão constantemente altos. Inclusive, essas mulheres têm risco de aborto, porque se a progesterona estiver baixa e ela engravidar, e a progesterona estiver baixa, ela corre o risco de sangrar e perder. Então, ela, uma vez grávida, ela tem que ir para o obstetra precoce para acompanhar os níveis de progesterona.
Perfeito. Eu gostaria de saber, existe uma forma preventiva? Quem está nos escutando pode se precaver para evitar. E depois eu gostaria que a senhora falasse a questão corretiva, né? Foi identificado, como é feita a abordagem, como é feito o tratamento em si?
Perfeito. A forma preventiva, se ela começa a identificar esses sintomas de menstruação irregular, de oleosidade, aí bons hábitos de vida, como a gente já sabe. Então, perder peso, exercício, porque vai diminuir uma das fontes de hormônio, que é a gordura, porque o ovário ela não tem como. Se ela não quer filho e a queixa maior dela é a pele, ela pode até tomar um anticoncepcional, porque artificialmente eu não estou curando, mas eu estou controlando os hormônios, porque eu estou dando pílula. É claro, quando ela para a pílula, aí os sintomas vão voltar. Então, a gente não cura, porque tem doenças que você pode curar, outras você vai controlar. Por exemplo, um hipertenso, um diabético, você não curou, porque curar é deixar de ter a doença, mas você controlou com o remédio. Aí, então, eu vou controlar as queixas da oleosidade da espinha com anticoncepcional, mas também, se ela perde o peso, se ela usa uma medicação que é para melhorar a resistência à insulina, que é a substância, se chama metformina, o nome comercial Glifage, ajuda também a essa quebra do açúcar e ajuda indiretamente a perder peso, mas não é um remédio para perder peso, é porque vai controlar esse distúrbio dela.
Entendo.
E aí, às vezes, com esses hábitos de vida, de manter um peso ideal, do exercício, do uso dessa medicação para melhorar essa resistência à insulina, já ajuda também na questão da ovulação, para ela começar a ter ciclos regulares, se a doença não for tão severa, porque tem Entendi. Mulheres que ela é mais severa, que mesmo com esses hábitos, ela vai ter ciclos irregulares.
Me permita interrompê-la. Se fala muito com orientação, com alimentação, tem alimento. Isso é muito mito também, ou de fato existe algum tipo de alimento que possa fazer essa prevenção?
Sim, porque veja, a partir do momento que a gente está querendo perder peso, então se ela comer mais doces, frituras, vai piorar. Okay. Agora, se ela faz uma dieta mais saudável, de fibras, proteínas, mesmo o carboidrato que é importante, mas aquele que não aumenta os índices de glicemia, vai melhorar o contexto dela. Para uma outra doença, que é a endometriose, é que também a gente fala muito de uma dieta anti-inflamatória, porque é uma doença que causa muita dor e que ela tem um perfil inflamatório.
Entendi.
Aí nessas a dieta também ajuda no sentido de você fazer uma dieta mais anti-inflamatória, que está muito em voga, por exemplo, tirar o glúten, a lactose, porque são substâncias hoje que a gente fala que tem muito produto químico e acaba estimulando uma resposta inflamatória no corpo.
Entendi.
Então todas essas doenças autoimunes inflamatórias, se eu faço uma dieta anti-inflamatória, vai ajudar.
Isso, crustáceo, frutos do mar, que também tem isso aí, Perfeito, perfeito. E na questão corretiva, detectado, tratamento, aí varia muito de mulher para mulher.
A principal queixa dela, se a queixa dela, ela não quer filho e a queixa é a estética, aí ela vai usar uma pílula e usar produtos que vão diminuindo a oleosidade. Se a queixa principal dela naquele momento é querer engravidar, ter um ciclo regular, aí a gente vai criar esses hábitos. Se mesmo assim não melhorar, ela vai tomar indutores para ovulação, para induzir esse ovário, o folículo crescer e ela ovule para poder ter relações no período fértil e engravidar.
Então o leque é muito grande, doutora? Bem como a senhora disse no início, a síndrome, não é generalizando, vamos saber a sua situação, o seu caso, é um tratamento direcionado mesmo,
Na realidade é isso, tudo em medicina hoje cada vez mais a gente vê que a gente tem que personalizar caso a caso. Eu gosto de dizer isso muito para os pacientes, eu digo, por que existem tantos tipos de pílula anticoncepcional? Não é tudo para bloquear a ovulação, mas por que uma usa oral, outra usa injetável, uma usa vaginal, porque uma vai ter dor de cabeça, outra vai ter intolerância a tal hormônio, outras querem uma pílula que melhore a pele, que aí ela vai ter esse efeito antiandrogênico. Então a gente vai adequando para melhor tratar o paciente, a gente vai adequando uma característica mais específica para a queixa específica daquele caso. Mas no geral, se eu quisesse uma coisa mais geral, seria isso. Melhorar a estética, a pele, a androgenia e fazer bons hábitos de vida, que é bom para tudo, aliás.
E esse tratamento aí permite uma gravidez normal?
Normal, natural. Agora, como ela tem esse distúrbio, também uma vez grávida, ela vai precisar que esse obstetra, sobretudo nos primeiros 2 meses, observar como é que está, porque é o ovário que mantém a gravidez através do corpo lúteo, depois vira a placenta. E aí, como esse ovário ele tem esse distúrbio hormonal, ela tem um risco de ter baixos níveis de progesterona. E algumas vezes essa paciente precisa repor progesterona para não sangrar e vir a perder.
Bateu uma curiosidade agora. Geralmente, um tratamento como esse demora o quê? Meses? Pode chegar a anos?
Para o controle da oleosidade, ela vai ter que ficar tomando esse cuidado o resto da vida, até ela entrar, vamos dizer assim, na menopausa, porque aí o ovário não está mais funcionando, é uma doença estrogênio dependente, aí acaba essa queixa. Mas para uma gravidez, às vezes tomando um indutor de ovulação, ela engravida às vezes no outro mês, se a trompa estiver boa, o parceiro tiver um sêmen bom, pode durar um mês. Mas às vezes, à medida que ela vai tentando e não consegue engravidar, pode durar um ano, por quê? Porque você vai aumentando o grau de investigação, aí começa a investigar o parceiro, aí se ele tem alguma alteração, aí vai tentar tratar ele também, ou as trompas, se ela tiver alguma alteração nas trompas. Mas se o único problema desse casal for o ovário, ela tomando o indutor, ela engravida às vezes, feito uma mulher, um casal fértil. Ano ou com meses, mas a gente diz que um casal sem problema, ele tem um prazo de até um ano para engravidar.
Perfeito. E nesse caso, né, do tratamento da síndrome, é um acompanhamento, não tem uma cura definitiva. Se você não tem uma cura. Se você não tiver os cuidados que a senhora está falando, opa, pode voltar a ter novamente, né?
Exatamente. A cura, eu diria, que é quando ela entra na menopausa, porque como é uma consequência do funcionamento do ovário, por isso que a gente vê, não vê mais espinhas normalmente numa mulher de 50 anos. É uma coisa mais comum na adolescente, quando os hormônios estão começando, e depois, dependendo da doença, em mulheres já adultas, de 20, 30 anos, que estão ovulando. Mas aí, à medida como o ovário vai diminuindo o estoque de óvulos, então esses policísticos, é muito comum, inclusive, isso. Mulheres dizem assim, ah, meus 20 anos eu tinha policístico, mas hoje aos 40, meu ciclo regularizou, mesmo sem eu perder peso, sem estar tomando medicação. Por quê? Porque o estoque de óvulos dela vai diminuindo, então aqueles microfolículos vão diminuindo. E aí os níveis de hormônios dela também vão regularizando.
O doutora Altina Castelo Branco, a gente tem ultimamente período, né, de menstruação, às vezes mais cedo, meninas, né, quando a gente fala, tempo da minha avó não era assim, da minha mãe, hoje em dia, nossa, é muito mais rápido, né, por uma série de fatores, alimentação, hormônios e por aí vai, né. Mas isso cada vez mais está se tornando precoce também. Síndromes como a do ovário policístico está aparecendo cada vez mais cedo em jovens, em meninas?
Está aparecendo, eu não vou nem dizer que está aparecendo mais cedo, mas está aumentando a prevalência. Por quê? Porque lembra que a gordura produz hormônio. Então, como a obesidade vem aumentando,
também
aí o que
público,
acontece?
Né? Nesse
aí acaba piorando.
Enquanto juvenil, né?
Exatamente. Então, quando eu tenho uma obesidade, às vezes se essa moça não tivesse esse sobrepeso ou obesidade, não é ser fofinha, certo? Não precisa ser modelo. Mas a obesidade, o sobrepeso, aí, às vezes, se ela tivesse um peso normal, ela não teria a síndrome. Ela já conseguiria regularizar. Mas como a gente vê uma prevalência maior de meninas obesas, com sobrepeso, aí vai piorando o quadro clínico da síndrome de ovários policísticos. Mas é por isso que aumentou a frequência. Agora, o que acontece também? No primeiro ano do funcionamento do ovário, quando ela começa a menstruar, muitas vezes o médico vê múltiplos pequenos folículos, mas ali está cedo para eu dizer que é uma síndrome. Às vezes é porque o corpo ainda está começando a funcionar, nem todo mês ela ovula, porque ainda está amadurecendo. Aí a gente diz que até um ano é normal uma mulher ter ciclos irregulares e não ser a síndrome, ser uma questão de maturação ainda. Em termos técnicos, a gente diz do eixo da cabeça com o ovário, que a gente chama hipófise, hipotálamo e ovariano. É como se ainda está começando a conversar. É feito um time que ainda está se entrosando para poder entrar. Né? Mas depois que já está entrosado, depois de um ano, você estava falando do esporte, então eu produziria isso. Depois que está entrosado por um ano, aí já é para funcionar.
Perfeito. Ok, doutora Altina Castelo Branco, o tempo está chegando já ao final da entrevista. A senhora gostaria de pontuar alguma coisa que a gente não abordou? Fique à vontade.
Eu nesse tema do ovário policístico, eu acho que é isso. É assim, se uma mulher nos primeiros meses ela tem esse diagnóstico, ela não se apavore, que ela não acha que ela vai ter esses ovários policísticos, que ela não vai engravidar ou que ela vai ficar com espinho o resto da vida. Dá calma, né, que às vezes a gente se apavora muito rápido. Então, que ainda é o primeiro ano que está amadurecendo. Agora, se isso persistir por mais de 1, 2 anos depois da primeira menstruação e ela não conseguir manter um peso e tudo, ela tem que ir para um especialista para ver se ela vai precisar usar alguma medicação para ajudar, para não ficar com espinha ou não sentir cólica ou não achar que é normal ela estar tendo ciclos irregulares. Porque a mulher, não é porque ela virou mulher, está menstruando, que ela tem que sofrer, ou ter espinha, ou ter ciclos irregulares, não. O normal é ela ter uma vida menstruando todo mês, com a pele boa e sem dor.
Perfeito. Para finalizar, doutora Altina Castelo Branco, antes que a senhora possa divulgar suas redes sociais, onde encontrá-la, ou o telefone do consultório. A Rede Pública Hospitalar também oferece um acompanhamento como esse, não oferece?
Sim, esse tratamento hormonal, tanto para o diagnóstico como para o tratamento da síndrome de ovário policístico, todos os hospitais públicos, assim, não precisa nem ser um terciário como o INIP ou o Cisana, um Barros Lima, um ambulatório com um ginecologista, ele faz. E o diagnóstico é exame de sangue e ultrassom endovaginal simples, então não precisa ser numa clínica privada, não.
Perfeito. Onde encontrar nas redes sociais, o telefone da seu consultório, fique à vontade.
Tá bom. O consultório, o telefone fixo é o 3265-6847. Pelo Zap, a gente atende no 9517-6564. E para alguma dúvida, assim, a gente tem um Instagram, que é Arte Fértil Reprodução Humana.
Perfeito. Então, deixa eu ver se eu anotei aqui. 3265-6847. Ou no WhatsApp 995-17-6564, não é isso?
Não é isso mesmo. Perfeito. É isso sim. Tudo certo.
Doutora Pena Castelo Branco, nós é que agradecemos. Boa tarde, para a senhora, tudo de bom, viu? Até o próximo encontro.
Tudo de bom.
Eu conversei com a doutora Altina Castelo Branco, especialista em reprodução, foi a convidada de hoje do nosso Canal Saúde. Canal Saúde que fica por aqui, volta amanhã. Neste mesmo horário.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.